Eu creio que a CPI sairá. Eu creio que a CPI encontrará a verdade. Mas eu creio que a Presidente da República, que ontem em Pernambuco, acusou a oposição de querer bombardear a Petrobras, acusou a oposição de estar prejudicando a Petrobras, de transformar a Petrobras em trampolim político. Aliás, é interessante, a lei diz que a propaganda eleitoral ainda não começou. E a Presidente da República e sua equipe vai em avião oficial. Ela pegou emprestado um fardamento da Petrobras. O senador Aécio disse que ela deve devolver limpo o uniforme para a Petrobras. E faz um comício. Faz um comício ali, transmitido. E se o Suplicy for em São Paulo e fizer aquilo que ela fez, uma enorme de uma multa em cima do Suplicy. Eu não sei. Eu sinceramente não sei o que está acontecendo com o PT. Eu não sei. Eu vejo os líderes do PT preocupados com o Mensalão. Não com o que fez errado, não com a imagem que deixou, não com o que aconteceu, mas como se fosse uma tremenda injustiça. E olham para a Petrobras, não com a preocupação de buscar a verdade, de buscar o acerto, de corrigir o errado, mas não deixar que se tire proveito político da Petrobras. Eu sou a favor. Acho muito importante que o PT crie a CPI do metrô de São Paulo. E crie a CPI do porto de Recife. Aí até será interessante. Qual é que trabalha mais? Qual é que debate mais? E qual é que tem mais verdades a esclarecer? Pois não, senador?
Prezado, querido amigo senador Pedro Simon, primeiro quero transmitir a Vossa Excelência que eu tenho concordância no que diz respeito ao ponto de vista de que quaisquer parlamentares, sejamos deputados federais ou senadores, deveríamos sempre estar transmitindo à presidenta Dilma Rousseff ou ao presidente que estiver lá sempre digam a nós, votem sempre de acordo com o que avaliem seja do interesse público, do que avaliam seja o melhor para os brasileiros e brasileiras, os que os elegeram, e nunca em função de qualquer cargo ou liberação de emenda ou o que seja. E, Vossa Excelência, pode ter a convicção, a certeza, eu tenho por norma não fazer indicação de pessoas ao Poder Executivo ou mesmo ao setor privado e também nunca votei aqui por qualquer liberação de verbas de emendas e acho que esse deveria ser sempre o procedimento. Então, quando a Vossa Excelência observa que parece que há aqui parlamentares que chegaram a indicar tal e qual pessoa no âmbito das empresas estatais.
Eu li o que está escrito na Folha de São Paulo.
É. Então, que pelo menos essa é a minha recomendação a quem quer que esteja na chefia do Poder Executivo, porque acho que nós parlamentares jamais deveríamos sempre procurar evitar esse tipo de relacionamento, de compartilhamento do que seja a máquina administrativa do governo. Por outro lado, eu tenho a impressão de que no depoimento da senhora presidenta Maria das Graças Silva Fortes, nós tivemos, e acho que ficou uma impressão geral, de como ela é uma pessoa extremamente séria e foi convincente nas suas explicações. E acho que, dada toda a evolução da economia internacional, não teria sido tão fácil para a Petrobras ter uma situação econômica financeira muito melhor do que a que apresenta hoje, mas que é certamente muito melhor do que em 2002, quando os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma assumiram a responsabilidade de conduzir a Petrobras. E, por outro lado, as perspectivas de valorização da Petrobras, até pelas inúmeras descobertas bem-sucedidas que foram relatadas ontem pela presidenta Maria da Graças Foster, eu acho que mostra uma possibilidade de evolução muito positiva da Petrobras. Mas estou de acordo com Vossa Excelência de que precisamos, sim, averiguar e fazer a apuração de todo e qualquer desvio de procedimento e mal feitos havidos nas diversas áreas mencionadas por Vossa Excelência, seja na Petrobras, seja nos metrôs e trens de São Paulo, seja na refinaria Abreu e Lima. Nós teremos agora a decisão a ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal sobre que tipo de CPI vamos ter, mas já sabemos que alguma ou algumas existirão. Se vai ser uma só para a Petrobras e os dois outros assuntos aqui do Senado Federal, ou se vai ser a mista, o que eu quero dizer é que estarei respeitando a decisão que será tomada e espero, como Vossa Excelência, estar colaborando para o desvendar de todos os problemas havidos. Acho que tenho a certeza de que a presidenta Dilma quer a apuração em profundidade de todos os episódios, muitos dos quais estão sendo objeto da apuração pela Polícia Federal, pelos organismos como o Tribunal de Contas, Controladoria Geral, mas se for necessário e tornar mais aberto com o conhecimento de todos nós aqui no Parlamento, eu acho que isso é saudável e o povo brasileiro merece saber estas coisas. Então, acredito que vamos chegar a um entendimento entre todos nós, inclusive da base de apoio e da oposição. Meus cumprimentos pela batalha de Vossa Excelência.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. E tinha certeza que Vossa Excelência pensaria dessa maneira. Eu fico com um orgulho de Vossa Excelência. Vossa Excelência falava assim quando era a única voz do PT aqui. E quando nós, na oposição, lutávamos por aquilo que achava certo. O discurso de Vossa Excelência nos 8 anos do Fernando Henrique não é diferente nos 12 anos do Lula e da presidente Dilma. Eu fico pensando por que Vossa Excelência é assim, com tanta tranquilidade, e a maioria dessa casa é tão diferente com tanta tranquilidade. Eu não consigo entender. Normal é o procedimento de Vossa Excelência. Vossa Excelência é PT. Vossa Excelência é mais PT que essa gente que está aí, porque Vossa Excelência é PT na ideologia, no conteúdo, nas ideias, no pensamento. Vossa Excelência não ganhou nada do PT. Os cargos que Vossa Excelência conquistou, conquistou na garra, na marra, no seu nome. Mas o fato de Vossa Excelência ser PT, muitas vezes o governo do Fernando Henrique, Vossa Excelência, eu e muitas vezes, demos acordo até contra o próprio PSDB. Quando ele estava certo. E o que Vossa Excelência dizia no que estava errado lá, diz agora.
está certo que Vossa Excelência é PT. Vossa Excelência se esforça no sentido de defender as coisas do PT, do Lula ou da presidenta atual. Mas o seu raciocínio, a sua dignidade, a sua conduta é a mesma. Eu não sei, meu problema para mim, isso me parece tão simples, me parece, presidente, o resto o normal. Eu não saberia ser diferente. Eu não saberia vir aqui e alguém chegasse ali e pegasse e lesse: ó, oh, senador Timão, o senhor está falando isso aqui agora, mas quando o presidente era do seu lado, olha, diga o que o senhor disse. E ser completamente diferente. Eu não poderia ser o Jucá, líder do Fernando Henrique, líder da Dilma, o Serra já estava, ele era, já ia ser o líder do Serra, se o Serra ganhasse. A dona Dilma, ele era líder, tirou ele, mas agora cai entre nós. O líder de fato do governo é o Jucá. Quem está coordenando tudo? Quem está coordenando a bancada do governo? É o Jucá. Mas a gente, ele se adapta com a maior naturalidade. E ele pode dizer: eu sou governo. Eu não mudei, o governo mudou. Não cobre de mim, mas você mudou, eu não mudei. O governo é que saiu e foi para lá. E eu estou defendendo o governo. Eu felicito Vossa Excelência. E digo mais: querendo ou não querendo, nós vamos todos ter que imitar Vossa Excelência e votar de acordo com o que deve ser votado. Eu duvido que alguém tenha coragem de votar absolvendo se é para condenar ou condenar se é para absolver. O governo falou em 42 milhões de dólares. Metade, a metade do preço. Agora já falam que foi 300 milhões de dólares. O governo disse que foi um mau negócio. O ministro, o diretor, hoje está lá na Câmara nesse momento dizendo que foi um bom negócio. Que agora as circunstâncias mudaram. Que o governo não fez como deveria ser feito. O problema é um só. Hoje a Petrobras vale 50% do que valia há 2 anos atrás. Não vamos dizer que é a oposição. Não vamos dizer que é a imprensa do Brasil que levou a essa conclusão. Na minha opinião, este é um assunto de tal gravidade que a comissão tinha que se transformar num tribunal, onde o senador vai votar de acordo com a sua consciência. Eu sei, eu não vou fazer parte da comissão, e até já, graças a Deus. É uma época que eu ficava chateado. Agora, mas se eu pertencesse à comissão, eu seria um juiz. Eu votaria aquilo que está certo a favor daquilo que está certo. Votar partidariamente, votar contra num assunto que nem a Petrobras, eu não acredito. Eu acho que a sessão de ontem foi uma aula. Para quem estava que nem eu, não podia botar os pés para entrar, aquela comissão do Cachoeira, aquela CPI do Cachoeira, foi uma fase mais vergonhosa da minha vida. Eu cheguei em casa com 38 de febre, não sabia o que, que era. O médico disse que era esgotamento, era tensão, que eu estava vivendo tanto tempo sob uma tensão, porque eu não acreditava naquilo. O processo chegou para nós, já concluído. O seu Cachoeira, as vigarices, os casos que estavam ali já estavam prontos. A Polícia Federal já tinha feito tudo. O que a CPI foi botar na gaveta. Bom, isso aqui é Cachoeira, bota na gaveta. Isso aqui, bota na gaveta. Porque fizeram um acordo. Eu não acredito que isso vai acontecer. A sessão de ontem foi um exemplo. A presidenta da Petrobras participou desse exemplo. Na seriedade: isso eu não sei, isso é assim. Eu acho que a CPI vai ser. Em primeiro lugar, eu garanto. Meu colega presidente do Senado, vai ser a CPI da Petrobras.
Não.
A relatora vai dar a favorável. E o Supremo vai dizer isso. Porque o Supremo são gente de bem que merece respeito da maior dignidade. E o caso é idêntico a um outro que eles já decidiram por unanimidade. Igual, idêntico. Idêntico, não muda a vírgula. A comissão tem que ter assunto determinado, fim determinado, número certo, um terço, e prazo determinado. Tem. A CPI tem que ser criada nesses termos. O presidente tem que dirigir aos líderes de partido para cada um de que é o seu membro instalar. Depois de instalada, a posição faz valer a sua maioria. Escolhe o seu presidente, escolhe o relator e vai discutir a pauta e o calendário. Aí sim, é o que vai acontecer. Por isso...
Ter um procedimento como...
Inverteu, já lhe darei.
Como ontem, Vossa Excelência mencionou.
Já lhe darei. Inverteu. Quem me antecedeu foi o senador Suplicy, e que deu o calendário da Semana Santa, de hoje até domingo, e eu aqui estou dando o calendário da CPI de hoje até adiante. Mas eu encerro aqui. A partir da manhã eu também me recolho para a minha Semana Santa. Como Vossa Excelência diz, é um grande prazo, é um grande período de meditação, de reflexão, não apenas aos cristãos, mas a todo cidadão. Se procurar qualquer psicólogo, ele vai dizer: fique 4 dias contigo, com a tua consciência, com o teu pensamento, e tu vai ver como as coisas dão certo.
E que que possa a CPI ter um procedimento como o que ontem mesmo Vossa Excelência mencionou, civilizado e de muito respeito.
Oi.
E assim chegaremos às conclusões as mais adequadas e precisas e verdadeiras. Eu acho que esse deve ser o espírito de todos nós. Obrigado.
Senador Pedro Simão. A questão da valorização das ações da Petrobras no mercado, nós podemos discutir sob diversos ângulos. Por exemplo, quando eu fui governador do Paraná, a nossa companhia de saneamento teve uma desvalorização das ações. Por que teve uma desvalorização das ações? Porque eu distribuí para os sócios privados apenas os 25% que a lei manda distribuir dos lucros da empresa. E a empresa investiu de uma forma ampla na expansão do sistema de tratamento de água e de esgoto de todo o Paraná. O mercado não gostou disso. O mercado queria tarifas de água e esgoto lá em cima e um aumento do percentual de distribuição. Uma empresa pública é um instrumento de planejamento e de governo também. Não vejo nenhum problema em, se em determinados momentos o governo brasileiro segura o preço do petróleo, da gasolina, para estimular a economia nacional. Mas não é esta a preocupação que nós devemos ter com a Petrobras. Eu assisti também, não estive presente, mas assisti do meu gabinete a exposição da Graça Foster. A meu ver, me perdoa a franqueza, uma exposição meio sem graça. Ela criou uma forma diferente do verbo haver, repetia houveram, 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 de uma forma constante, e depois confundiu responsabilidade com mérito, quando dizia que o mérito de ter assinado a autorização de Pasadena não era só da presidente Dilma, que esse mérito tinha que ser compartilhado. Não é mérito, é responsabilidade. Eu realmente não gostei do desempenho do ponto de vista das informações técnicas que eu tenho. Eu não participei porque eu quero a CPI. Eu acho que não temos que ter instrumentos para verificar as nossas razões e não ficar num debate em que fica a palavra da presidente e as dúvidas que nós possamos ter. Mas a preocupação maior não é apenas com Pasadena. Aliás, ela repetia o Pasadena com um sotaque anglo-americano insuportável. Ela é presidente de uma empresa brasileira. Isso me irritou profundamente. Mas a irritação maior é que nós vendemos campos de petróleo, áreas, para o Grupo Pactual na África, pela metade do preço já avaliado por organismos internacionais. E nós estamos construindo a tal refinaria Abreu de Lima, que a Venezuela pulou fora porque não quis pagar o preço, por mais de 20 bilhões de dólares. E no mundo inteiro, uma refinaria deste porte não custaria mais que 6 bilhões e 900 milhões de dólares. Por que isso, senador Simão? Porque resolveu-se organizar um consórcio de empreiteiras brasileiras que nunca construíram uma usina de refinamento de petróleo, nem de álcool da nossa indústria canavieira. E esse pessoal ganhou praticamente sem concorrência e sem saber o que fazia. Erros de projeto, estão comprando os insumos para a construção da usina por conta deles sem concorrência e estão gastando mais de 20 bilhões de dólares. Isso tudo é muito mais sério que Pasadena. Agora, observe, Vossa Excelência, senador, que os tais sócios privados não reclamam de Pasadena. É uma coisa periférica. É um prejuízo pontual e muito pequeno diante do tamanho da Petrobras. O que eles querem, e daí eles estão a favor também desta CPI que nós queremos instalar para investigar e corrigir os rumos da Petrobras, eles querem a desmoralização da empresa. Eles querem forçar o governo a subir brutalmente o preço do petróleo para aumentar a participação dos sócios privados, numa empresa que jamais deveria ter sócios privados e que devia ser pública. Petróleo é garantia de soberania e uma empresa pública é um instrumento a ser considerado no planejamento econômico de um país. Agora, essa história de injetar outros assuntos numa CPI que foi urdida aqui nesse plenário é o fim da instituição da CPI no Congresso brasileiro. CPI é direito de minoria, com 27 assinaturas no Senado. Cabia ao presidente apenas determinar os partidos que nomeasse os membros, não tinha que discutir coisa alguma. E esta subserviência a interesses do governo, que na verdade, a meu ver, são erros do governo, não são interesses defendidos. A nossa presidente deveria ter determinado a sua base que apoiasse a CPI e aprofundasse a investigação, punindo os responsáveis com dureza. Então, nós estamos num descaminho. Mas se a CPI não sai, como determina a Constituição, acabou a capacidade de investigação da minoria no Congresso Nacional. Jamais teremos uma CPI que possa se dizer decente, lógica e necessária para o cumprimento dessa atividade precípua do Congresso Nacional, que além da de legislar, é investigar e fiscalizar o Executivo.
Agradeço muito a paz de Vossa Excelência. Encerro, senhor presidente. Encerro dizendo que saio dessa tribuna. Vou para o recesso da Páscoa e volto aqui na semana que vem. Absolutamente tranquilo de que o Supremo vai decidir pela CPI da Petrobras, que não é nem dizer que é um direito nosso, que tá, é uma decisão que o Supremo já tomou. O Supremo já tomou. E o Supremo não vai voltar atrás. O assunto é o mesmo, a questão é a mesma, a decisão será a mesma, e o nosso presidente Renan terá que agradecer ao Supremo, que ele, se não fizesse isso, ele seria o autor do fim da CPI no Brasil. Obrigado, presidente.